Programa Brasil Rural de hoje vai conversar com o analista em geoprocessamento e supervisor do Núcleo de Análises Técnicas da Embrapa Gestão Territorial, o Rafael Mingotti, a respeito de possíveis portas de entrada para novas pragas aqui no Brasil. Rafael, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem você?
Tudo tranquilo. Ô, Rafael, a preocupação em nós mantermos as nossas fronteiras bem vigiadas, as portas de entradas, e aí a gente lembra de aeroportos, rodoviárias, enfim, esses locais de grande acesso. A grande preocupação é a gente não ter uma nova praga introduzida no nosso país, né? Porque a gente já lida com aquelas que estão por aqui. Uma nova sempre representa um problema a mais, não é isso?
Isso mesmo, Marcelo. Na verdade, esse trabalho de defesa agropecuária, né, tem, entre outras funções, né, evitar a entrada de novas pragas, né? Então, nós temos as agências de defesa agropecuária, tanto do Ministério da Agricultura quanto as agências estaduais, fazem serviço nas fronteiras, né, na fronteira do Brasil com os outros países e também em portos e aeroportos.
Uhum.
E sempre se tenta evitar a entrada, né? Esse é o objetivo.
E eu acho que o caso que mais chamou atenção recentemente foi o caso da helicoverpa, né, que causou grande prejuízo até que a gente foi se adaptando para tentar controlá-la. A gente vive riscos semelhantes?
Marcelo, é exatamente isso com a helicoverpa, né? Na verdade, ela entrou, não se sabe como, né, e causou grandes prejuízos. E o que a gente tem todos os dias, assim, convivemos com esse risco de novas pragas, né, para a agricultura brasileira. Então, nos países vizinhos há pragas, né, que não existem no nosso país, e há um trânsito muito grande tanto de cargas, né, seja rodoviário, ferroviário ou hidroviário, quanto turismo, né. E sabemos que muitas pragas que já entraram no Brasil vieram por meio de turismo, né? Então, às vezes a pessoa traz material vegetal contaminado e chega aqui e isso pode disseminar, né? Então, aí assim, nós convivemos com o risco diariamente.
É aquele caso do turista curioso, né? Que vai para um lugar, acha de repente uma fruta, diferente, na minha região não tem, ou no meu país, né, caso esteja no exterior, ou então alimentos in natura, e vou levar lá para minha família. Isso tudo representa riscos, né, Rafael?
Sim, Marcelo, isso daí é uma prática que não se deve fazer, né? Inclusive, é proibido no Brasil, né, se a pessoa for pega com material vegetal, esse material é destruído, né, durante as viagens. E se a gente tem um exemplo, né, em viagens para outros países, como por exemplo Estados Unidos, se a pessoa pega com material vegetal, ela é abordada, ela é interrogada, né? Porque isso é extremamente perigoso e é proibido isso, né?
Sim, o risco é muito alto. E por falar em risco, vamos ver se eu pronuncio corretamente o nome aqui. A lagarta é Chilopartelus?
Exatamente.
Por que que de repente ela... A luz vermelha acendeu aí, chamando a atenção para ela.
Bom, essa lagarta, ela tem um registro, né, de relatos de grande prejuízo para algumas culturas muito importantes do Brasil, né, como, por exemplo, milho, cana-de-açúcar, o arroz e o sorgo, além de outras gramíneas. Então, como nós temos uma área plantada enorme dessas culturas, né, então, em especial aí, a cana e o milho, né? Então, se essa praga entrar, ela vai causar também, né? Poderá causar também grandes prejuízos, né? São relatados prejuízos de até 80% de perdas, né, em algumas culturas. Então, esse foi ainda, né, o motivador. Como ela ainda está longe de nós, nós estamos ainda na fase de fornecer as informações para que se melhore ou se priorize a investigação dessa praga nos portos de entrada.
Quer dizer, hoje ela já é notificada em quais lugares?
Hoje ela está na Ásia, principalmente.
Na Ásia.
Né? Então, se a gente pegar, ela está na costa leste da África, nos países da Ásia, como a Índia, e está também na Austrália e outros países da Oceania. podemos dizer que ele está do outro lado do globo, né?
Está do outro lado, mas hoje o planeta é pequeno, né? Porque a gente exporta muito aos países da Ásia e traz muita coisa de lá também.
Exato.
Esse trânsito é arriscado, né?
Com certeza, o tráfego de cargas, né, marítimas é muito grande, né? Então nós temos alguns portos brasileiros que recebem frequentemente cargas dessas regiões.
Ela parece um pouco com a lagarta do cartucho no aspecto físico. Eu não sei quanto ao tamanho, mas o aspecto dela olhando assim na foto lembra um pouco, né? Se a pessoa vê, é muito difícil, claro, mas se ela vê, pode ser confundida com outras que já existem por aqui?
Sim. A identificação correta dela é só por, assim, pessoas treinadas, né? Porque
quem entende mesmo, né?
Ela se confunde muito, né?
Uhum. Agora, por que que tem algumas áreas no Brasil que estariam um pouco mais sensíveis, né, a esse risco aí da lagarta?
Isso, a gente chama de áreas mais vulneráveis.
Vulneráveis, né? Isso.
Porque no nosso trabalho que fizemos aqui, até em conjunto com profissionais de outras unidades da Embrapa, em especial a Embrapa Meio Ambiente, nós trabalhamos com um cruzamento de informações em base territorial. Então, algumas informações que nós cruzamos foi a adaptabilidade climática, né? Onde que no país, né, no Brasil, existem condições climáticas ideais para essa praga, né? E cruzamos essa informação com a distribuição das culturas hospedeiras. Então, nós temos ao longo do território nacional esses locais que juntam, né, condições ótimas para a cultura, condições climáticas e de alimento, né, essas condições de existência de culturas hospedeiras. Então, essas regiões, nós apontamos no nosso trabalho como mais vulneráveis, né? E se a praga ali ocorrer, ela vai ter tudo o necessário, né, de clima e de alimento para se disseminar, se estabelecer.
Esse é o grande risco, né? São condições favoráveis para ela. Agora, o cidadão comum pode fazer alguma coisa ou isso fica a cargo realmente da fiscalização, dos órgãos competentes para manter essa praga e outras mais fora das nossas fronteiras?
O cidadão comum, se ele suspeitar dessa praga, ele tem que acionar a agência responsável, ou no Estado ou o Ministério da Agricultura, porque a identificação oficial e a tomada de providências só é possível por esses órgãos, né?
Sim.
Então, o papel dele é de atenção, caso ele tenha, né, assim, o conhecimento necessário para identificar a praga.
Esse alerta quanto ao risco que tem a pessoa trazer uma planta, uma semente, um alimento in natura de outro país para cá, ou até animais, né? É claro que existem as barreiras nos aeroportos, fiscalização, mas às vezes a pessoa coloca lá um queijo, sei lá, alguma coisa lá no fundinho da mala, né, para tentar entrar aqui no país. Além desse risco que vem de fora, o próprio trânsito de um estado para o outro, de uma planta, de uma muda, de alguma forma oferece risco também, né, Rafael? Porque às vezes aquele inseto, aquele fungo, a bactéria está em equilíbrio naquele ambiente dele, num determinado estado. Vai para outro lugar, é aquilo que você falou, encontra condições favoráveis, alimento em abundância, não tem o seu inimigo natural, condições de clima, e aí pode se tornar uma praga em outro estado, mesmo aqui dentro do país, né?
O raciocínio é esse mesmo, tá certinho, Marcelo. E para algumas pragas, a gente tem uma condição especial, né, que a gente chama de pragas quarentenárias que estão presentes no território, né? Então elas estão contidas em determinado local. Existem algumas pragas que têm essa característica e essas em especial é totalmente proibido o trânsito, né, de qualquer material que possa propagá-la. E vai nesse raciocínio que você falou, né? Só que nesse caso a gente está falando de uma praga com alto potencial de dano e que está contida, né? Tá ali sendo contingenciada.
Ô, Rafael Mingotti, onde que a Embrapa entra nisso? De que forma a Embrapa coopera com esta segurança das nossas fronteiras em relação a essas pragas?
Bom, o nosso trabalho aqui é o de apresentar informações que subsidiem as agências de defesa agropecuária e o Ministério da Agricultura, né? Então, de forma que eles possam planejar tanto as ações para evitar a entrada da praga, né, quanto as ações de mitigação ou de contingenciamento caso ela venha a entrar. Então, nosso papel aqui é de reunir informações, de realizar análise, né, de dados e apresentar isso de forma clara para as agências e o Ministério da Agricultura. No momento, nós temos um acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, né, no qual essas e outras informações nós passamos diretamente a Brasília para que eles possam utilizar.
E como é que funciona esse, eu vou chamar assim, de alarme? Suponhamos que essa praga entre e ela vai aparecer na roça lá de alguém, na lavoura de alguém. Como é que as autoridades competentes vão ser informadas? Há uma orientação de produtor rural para notificar algum dano? Como é que isso funciona na prática?
Na verdade, o que essa prática aí é feita da seguinte forma: o produtor rural ele tem que chamar o órgão responsável. Ou no município, às vezes ele chama a casa do produtor rural, a casa de agricultura. E esse é quem tem que chegar na lavoura dele é o fiscal agropecuário ou do estado ou do governo federal, né? Eles que têm que ir à propriedade para fazer o correto diagnóstico, né? Então,
entendi.
Sem esse encaminhamento oficial, nenhum alarme, nenhum procedimento é disparado.
Muito bem. Nós falamos aí da Helicoverpa. Destacar, inclusive, que como ela já tinha entrado no Brasil, a Embrapa entrou também na fase seguinte, que foi traçando estratégias de controle integrado de pragas, uma série de estratégias para diminuir o impacto, o prejuízo causado por essa lagarta, né, que foi a Helicoverpa. Ou seja, a Embrapa está nas várias fases, então, né?
Sim, esse é um trabalho que envolve muitos funcionários da Embrapa, né, ao longo do Brasil todo, e coordenado lá pela sede da empresa, e que procura ensinar, né, tanto os produtores quanto a assistência técnica, a como lidar, né, como fazer o controle baseado aí no manejo integrado de pragas, desse que é um dos principais pragas do momento, né, a Helicoverpa armigis. Então esse trabalho é feito lá por Brasília, envolve muitos funcionários ao longo do Brasil inteiro.
Rafael Mingotti, analista em geoprocessamento, supervisor do Núcleo de Análises Técnicas da Embrapa Gestão Territorial. Você está falando com a gente em qual cidade aí? É São Paulo, né? Interior de São Paulo.
É isso, eu estou aqui em Campinas, São
Campinas.
Paulo.
Campinas. Um bom trabalho para você, muito obrigado pelas informações, bom trabalho, bom dia, Rafael.
Foi um prazer, eu que agradeço, tudo de bom para vocês aí também.
Para você também.